Boa noite. Antes de começar a reunião, eu estava lendo Profeta Ageu. Profeta Ageu é um livro bem pequenininho, só tem 2 capítulos. Mas é um livro muito poderoso. É um profeta que você pode trazer para os nossos dias atuais. E nós precisamos voltar à leitura dos profetas. Porque isso é importante. É importante você ter um contexto da sua vida em Deus. E no profeta Ageu, capítulo número 1, a primeira parte do livro, Deus usou o profeta Ageu para exortar o povo de Israel a retornar, a reconstruir o templo que havia sido destruído. Jerusalém, os muros de Jerusalém, a cidade estava abandonada, o templo estava abandonado. Estavam retornando da Babilônia, 70 anos de exílio. E você começa a ver logo no capítulo 1 como que Deus falava para eles: olha, vocês estão se preocupando com a casa de vocês, decorando a casa de vocês, mas a minha casa não está da mesma maneira, está em ruínas a minha casa. E quando você reporta para os dias de hoje, nós conseguimos entender bem sobre isso. Nós ficamos tão atarefados, tão preocupados, tantas coisas para serem feitas, que nós nos esquecemos que precisamos nos edificar. Que você precisa entender que você é hoje a casa de Deus. Você é hoje o templo do Espírito Santo. Você nasceu de novo. E ali Deus começa a exortar e ele usa 2 pessoas, Zorobabel, o governador de Judá, encorajando o governador, a encorajar o povo a voltar a reconstruir. Então eu vejo que este é o momento que nós precisamos retornar. Nós precisamos pegar a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e compreender que a palavra de Deus não é uma coisa vã, é a nossa vida. Se interessar por aquilo que está escrito ali. São 66 livros. E você pode escolher um livro. Eu escolhi hoje Ageu. 2 capítulos. E você vai descobrir que Ageu e Zacarias eram profetas que viveram na mesma época. E Deus usou os 2 profetas para exortar o povo a reconstruir, a se edificar. Naquele caso, edificar a casa dele naquela época. Se você reporta para nós, hoje acontecem as mesmas coisas. Estamos tão atarefados inúmeras vezes, tão sobrecarregados com as coisas que nós queremos, que nós damos um pouquinho só do nosso tempo. E por isso nós não conhecemos o coração de Deus para nós. Então vamos orar nessa noite, para que a palavra ministrada seja encorajadora para você. Eu escolhi falar um pouquinho sobre José do Egito. Quando José interpretou o sonho de Faraó. Eram 7 anos de fartura e 7 anos de muita dificuldade para o povo. E eu vejo que isso casa muito bem para nós, no momento que estamos vivendo. Agora é a hora de você se encher com a palavra. Agora é o momento de você atentar para a Bíblia. Agora é o momento para você buscar edificar a si mesmo, a si mesma. Porque os dias difíceis estão chegando. E se você não tiver abastecida pela palavra, não é porque Deus quer, você vai perecer. Você não vai aguentar a pressão. Você vai fazer exatamente como o mundo diz para você fazer. E você vai ficar muito confuso. E você vai ficar muito confusa. E você vai começar a dar desculpas, como o povo naquela época dava para Ageu. Então, comece a atentar para o poder e a importância da Bíblia. Se de repente a Bíblia deixar de existir, o que você tem de Bíblia em você? O que você tem de entendimento, de conhecimento em você? Porque uma das coisas que eu tenho aprendido, não importa o que eu acho, importa aquilo que a Bíblia diz, importa aquilo que a palavra de Deus diz para nós. E Deus não é contra você. Deus quer que você seja muito abençoado em tudo que você for fazer. Só que não é do seu jeito, é do jeito dele. E nós temos que compreender que nós damos muitas desculpas. Por exemplo, eu acho maravilhoso o que Deus faz para nos ajudar. Que bom que existe a medicina. Que bom que aquelas pessoas que não têm uma perna podem ter uma perna mecânica. Que bom que aquelas pessoas que não ouvem podem ter um aparelhinho para ouvir. Maravilhoso. Mas pensa, cada pessoa que chegou até Jesus não foi embora com uma perna mecânica. Nem foi com um aparelhinho de surdez. Eles eram imediatamente curados. Não estou falando mal de quem tem uma perna mecânica. Glória a Deus pela perna mecânica. Eu quero dizer para você que é um desafio para mim e para você como igreja. E a Bíblia diz isso para nós, que nós devemos andar nessa terra como Jesus andou. Que o evangelho que Jesus ministrou naquela época vai ser novamente ministrado. Aí vai chegar o fim. Nós temos uma promessa de Deus dizendo que o evangelho que Jesus ministrou, que ele pregou quando esteve aqui, vai ser o mesmo evangelho que nós, como igreja, deveremos. Vamos pregar novamente. Então, vamos começar a pensar totalmente o oposto do que estamos pensando. Vamos começar a olhar para nós como Deus olha. Deus se importa com você, Deus olha para você e você é extremamente importante para Deus. Você não é qualquer pessoa para Ele. Você tem muito significado. Então, nessa noite, vamos olhar para a vida de José do Egito. Porque tem uma palavra dentro de mim nessa noite, desde que eu cheguei aqui, chamado diligência. Temos que ser uma igreja diligente. Uma igreja firmada na verdade, uma igreja que verdadeiramente tem grande consideração pela palavra de Deus, que faz as coisas para Deus de maneira diligente, não de qualquer jeito. Você tem que ser diligente com o seu tempo diante de Deus. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser o tempo que sobra. O tempo que dá para fazer. Nós temos que entender que precisamos do poder de Deus na nossa vida. Se você, com muita sensatez, for ler a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você pegar para ler a Bíblia, você vai descobrir que os profetas, que Jesus, que eles não estavam preocupados em construir nada nessa terra. Que a mensagem poderosa da Bíblia é encorajar a igreja, as pessoas a construírem para o eterno. Não se preocuparem com aquilo que é temporário, mas pensar no eterno. Pensa comigo nessa noite. Daqui 100 anos, nós estaremos em algum lugar. Você é imortal. Daqui 100 anos, você vai estar em um lugar. E aí, o que você fez com a vida, com o tempo de vida que Deus lhe deu nessa terra? Para você poder escolher aonde você quer passar a sua eternidade, como você quer passá-la. Que uma coisa fantástica não é aquilo que você fala de Deus. É aquilo que você é em Deus. Eu olho e às vezes eu vejo muitos cristãos falando muitas frases de efeito. Bem interessante as frases de efeito. Mas são só frases de efeito na vida deles. Eles não são aquilo que eles falam. Você tem que ser. Você precisa andar nesse poder. Andar como filho de Deus, filha de Deus. E filho e filha de Deus tem uma postura, tem uma fala, tem um comportamento. Eu falei na reunião passada, o problema de Adão, ele não se ajoelhou diante de Satanás no Jardim do Éden. Não ficou de joelhos e adorou Satanás. Mas o comportamento de Adão disse, no mundo espiritual, que ele dizia, Deus é mentiroso e a serpente é a verdade. O que a serpente fala para mim é a verdade. Agora Deus, Deus está mentindo, Deus é mentiroso. Então nós temos que começar a pensar como temos nos comportado nessa geração. Porque Deus tem planos maravilhosos, gloriosos para nós. E não pode ser de qualquer maneira. Não pense que porque você fala de Deus, Deus está com você o tempo todo. Você tem que se comportar. Lembra, por que eu falo isso? No finalzinho de Mateus 7, tem uma palavra de peso de Jesus. Não foi de ninguém, foi o próprio Jesus que falou. Quando Jesus disse para eles, apartai-vos de mim, não conheço vocês. Se afastem de mim, eu não conheço você. E eles falam, mas Senhor, em teu nome profetizamos. Onde que eles profetizavam? Na igreja. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos muitos milagres. Eu não te conheço, se afaste de mim, porque você pratica iniquidade. Então comece a pensar. Comece a refletir. Como que José do Egito era um homem diligente? Como que Daniel, profeta, era um homem diligente? O próprio Jesus, eu vim fazer a vontade do meu Pai. A comida que eu tenho para comer, a comida que vocês deveriam comer, não é uma comida temporária, é uma comida eterna. Que é fazer a vontade do meu Pai. E lá, o mais interessante, se você volta a ler Ageu, você percebe que eles não conseguiam prosperar. Deus queria abençoá-los. Mas tudo que eles trabalhavam e de repente é como fosse um vento. Uau! E um saco furado. Não sabia para onde ia o dinheiro. E aí Deus disse, você... Buscar, entre outras palavras, não falou isso. Mas se você buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, o resto te será acrescentado. Então, nessa noite, vamos meditar um pouco na palavra. Vamos pensar, vamos deixar o nosso coração aquecido. Eu quero te encorajar nessa noite a ler a Bíblia. Eu quero nessa noite encorajar a se importar com a palavra de Deus. A pegar e falar para Deus. Deus, eu quero conhecer a sua palavra. Eu quero, Senhor. Eu quero ter tempo. Eu estou completamente envolvida com tantas coisas. Quando você vê muitos partindo para o Japão. Trabalhar no Japão. E é uma loucura. Muitos cristãos... Estão no Japão, escravizados, porque eles compraram tantas coisas. Querem ter um celular, um carro, tanta tecnologia. E eles não têm tempo para ler a palavra. Tanto trabalho que eles têm. Vocês acham que Deus tem isso para eles? Uma vida como fosse de um escravo? Trabalham 10, 12, 8 horas, de sábado, de domingo, naquelas fábricas, para guardar um pouco de dinheiro, comprar casas no Brasil, tantas coisas, e o tempo passa tão rápido. E às vezes eles vão naquelas reuniões que não ensinam nada da palavra. Mas como tem tanta tecnologia, tem um telão maravilhoso, um som perfeito, mas de ensino, zero. Não sabem nada. E é isso que você tem que atentar. Que é que você está ouvindo? Que tem de palavra no seu coração? De verdade em você? Porque isso é a sua vida. Você não pode deixar isso nas mãos da Rita. E se eu falar uma inverdade para você? Como que você vai se defender de algum engano que esteja em mim? Se você não ora no Espírito, se você não lê a palavra, como que você vai fazer? Você tem que começar a pensar. Não é todo mundo que carrega uma Bíblia e fala bonito que fala a verdade. Não é real isso. E hoje está tanto na moda, né? Você pregar com um som no fundo, uma luz mais baixa, e ter aquelas mensagens encorajadoras, motivadoras. E é legal falar, olha, Deus te ama, Ele te ama. Mas esquece de falar, olha, se você não se arrepender do seu pecado, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Essa parte ninguém conta. E nós temos que entender essa parte, porque Ele nos ama. Então vamos ficar de pé, vamos adorar aquele que é por nós. O Senhor é por nós, Ele nos ama. Vamos dar do nosso tempo a Ele, vamos nos apaixonar por Jesus. Ele tem um plano fantástico para você. Ele tem um plano maravilhoso para você. Pensa sobre isso, não importa a sua idade. Ele quer fazer coisas tremendas por meio de você e de mim. Satanás é um derrotado. Então não olhe as circunstâncias, não olhe as circunstâncias. Olhe a palavra de Deus. Ó Pai, nessa noite te adoramos. Tua palavra é viva. A tua palavra é eficaz, a tua palavra é cortante, a tua palavra é poderosa. A tua palavra nos levanta. A tua palavra, Pai, ela traz paz ao nosso coração. Nós temos um Pai celestial. Nós temos um Deus que nos ama. E nessa noite nós queremos dizer que tu és tudo para nós, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos. Que nessa noite, Pai, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que veio contra a igreja, tudo aquilo que veio contra as pessoas que estão comigo neste lugar e pela internet, Pai, toda astúcia de Satanás seja destruída em nome de Jesus. Seja destruída em nome de Jesus. Toda a operação das trevas seja desfeita em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, porque quando nós conhecemos a Tua palavra, ela é libertadora. A Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos cura. A Tua palavra é transformadora, a Tua palavra é transformadora. Muito obrigada, Pai, porque é a Tua vontade curar nessa noite. É a Tua vontade batizar com o Espírito Santo. É a Tua vontade, Pai, prosperar a Tua igreja, é a Tua vontade. E nós te damos graças nessa noite, pelo poder da Tua palavra. Te damos graças nesta noite, pelo poder da Tua palavra nos libertando, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar com uma fala de Josué no capítulo 22. Versículo 5. A caminhada com Deus é uma caminhada simples, verdadeira, única. Só existe um Deus verdadeiro. Só um verdadeiro. Que enviou o Filho dele à Terra. Comece a pensar que é a sua vida. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque da mesma maneira que foram 7 anos de grande fartura para o Egito, e você vai ler comigo que aquela fome veio sobre toda a terra, não foi só sobre o Egito. O mundo inteiro passou momentos terríveis de fome, de escassez. E se você ler o Apocalipse, se você começar a ler os profetas, se você começar a tentar para as instruções de Deus na Bíblia, você vai descobrir que o mundo espiritual é mais real do que você possa imaginar. Que as coisas de Deus não é uma coisa chata. A palavra de Deus é a verdade, veio para nos libertar. Porque esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo caído. A Bíblia diz que ele jaz no maligno. Toda a estrutura do mundo é para iludir o homem, é para afastar o homem da verdade. E eu não posso ficar diante de vocês, porque eu amo vocês. Eu quero que vocês prosperem na palavra de Deus. Eu quero que vocês, como eu, sejamos fortes e corajosos. Que possamos, de todo o nosso coração, amar a verdade. Verdade libertadora. Porque a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E você lê lá em Ageu, ele diz, eu sou. Deus diz em Ageu. No capítulo 2 de Ageu, ele fala. Eu sou o dono do ouro e da prata. Dinheiro não é problema para Deus. Deus não quer que você seja pobre e miserável. Ele se fez pobre para você ser enriquecido. Mas o seu coração não deve estar na riqueza dessa terra. Mas nele, a maior riqueza. E para nós, o caminho é caminho de santidade. Então não dá para você falar que é filho de Deus e continuar com os palavreados que você fala. Então nós temos que começar a pensar. A tua sorte não está escrito nas estrelas, não. A tua sorte está escrito na cruz de Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Esta é a verdade do Evangelho poderoso. Então vamos nessa noite sermos francos conosco mesmo. Desejar a verdade de todo o coração. Palavra de Deus é a verdade. Se você não nascer de novo, se os seus amigos não nascerem de novo, eles nunca vão entrar no céu. Nunca. Jamais vão entrar no céu. E essa mensagem tem que ficar dentro de você. Porque não adianta falar, eu sou filha de pastor, meu tio é padre. Mas eu pergunto, você nasceu de novo? Tem que nascer de novo, ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso. E o diabo tem medo que você ore, o diabo tem medo que você mude de ideia. O diabo tenta te aprisionar em pensamentos e sofismas desse mundo. E Deus te ama. E olha que Josué aconselhou o povo. Josué, poderoso. Lembra Josué e Caleb, príncipes de Israel? Mas eles enfrentaram todo o povo, porque eles dizem, olha, vocês não conhecem a Deus. Josué e Caleb voltaram com um relatório totalmente oposto do relatório de 10 príncipes quando foram espiar Canaã. O seu relatório tem que ser do céu. Comece a encher a sua mente com a palavra. Comece a se importar com as coisas que você está fazendo. Vamos lá, olha o conselho de Josué no versículo 5 do capítulo 22. Olha que tremendo. Tende cuidado. Tende cuidado. Então ele começa a dizer, olha, tome cuidado. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés. Guarde com diligência a palavra no seu coração. Sabe como que fica fácil você se afastar do pecado? Eu tiro pela minha própria caminhada cristã. Se você começa a ler bastante a Bíblia, meditar na palavra, pecado vai ficando cada vez mais longe de você, vai te incomodando. Porque a palavra é luz, ela vai entrando, a sua mente vai sendo renovada. E quando alguém fala alguma inverdade que não condiz com a palavra de Deus, aquilo é gritante para você. Você não concorda, você não quer ficar naquele lugar. Tem alguma coisa em você que diz que é a sua nova natureza, que aquilo não é bom para você. Mas a pessoa que não lê a Bíblia, que não se interessa pela palavra, que não investe nela mesma, ela não tem esse discernimento. Tudo é alegria. Tudo é bondade. Tudo é bom. E não é verdadeiro. Não é. O próprio Jesus falou: eu não conheço você. Você nunca teve parte comigo. Isso é sério, é a sua eternidade que está em jogo, pensa. É céu ou inferno, não existe meio termo. E não existe como você deixar de existir. Hoje eu falava com uma pessoa e ela dizia para mim que quando você morre, então se você tem forças negativas, as forças negativas vão sugando, sugando você até que você deixa de existir. Aí eu disse, isso não é real. Eu falei, já falei para você, tem que nascer de novo. Eu já falei para você que é céu ou inferno. Você tem que começar a prestar atenção. E eu falei para essa mesma pessoa, olha, tudo bem. Se você estiver certo, tudo bem comigo, nada vai acontecer comigo. Mas pensa, eu estou dizendo para você que você está errado. Que aquilo que você chama de Deus não é o Deus verdadeiro. Que Deus não te escraviza dessa maneira. E se eu estiver certa, você estará perdido para sempre, não vai ter volta. Pensa, preste atenção. Porque o mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Se você sair lá fora e falar com uma porção de pessoas, vão dizer, você é bom, você vai para o céu, você faz caridade, Deus é bom, Deus é amor. E vão dizer para você, tudo bem. O que você faz com a sua vida não tem nenhuma importância, tudo bem. Você é bom. Olha, você vai na igreja, você canta no louvor, você prega. Apartai-vos de mim, não te conheço. Você pratica iniquidade. Você não tem parte comigo. Porque está escrito na Bíblia, o diabo é mentiroso, pai da mentira. E ele inventou que todos os caminhos levam a Deus. Isso é invenção dele, da religião, não é verdadeiro. Jesus não morreu em vão, deu a vida dele por nós. E isso tem que ter peso no seu coração. Aí ele fala que nós temos que guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. E aí ele fala que ameis o Senhor vosso Deus. Então é o primeiro mandamento, ame a Deus de todo o teu coração. Você já viu alguém que diz, eu te amo e vive te batendo? Esquisito, não é? Ele diz, eu te amo, mas ele vive te batendo, te roubando. Mas ele diz, não, eu te amo. Foi só um momento de fraqueza. E continua te batendo. Ou diz, eu te amo, mas eu tenho 4 maridos. Eu tenho 4 esposas. Comece a pensar. Comece a pensar a verdade da palavra de Deus. Olha só. Glória ao Senhor. Deus é bom, ele fala. Ameis o Senhor vosso Deus. Andeis em todos os seus caminhos. Só em alguns caminhos, em todos os caminhos. Todos os caminhos do Senhor são retos. Guardeis os seus mandamentos. Guarde no seu coração. Ele fala, e vos achegueis a ele. Só se chega até Deus, não, sirva a ele. E o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Tudo o que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. E em Hebreus, fala a mesma coisa, Hebreus, capítulo 2 de Hebreus. Está falando a mesma coisa que Josué falou, porque é o mesmo Deus, é a mesma mente, é o mesmo Espírito. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Eu quero que você não seja enganado, enganada pela sua carne, pelas mentiras de Satanás. Agora é a hora de você ler a Bíblia. Agora é a hora para você jejuar. Agora é a hora para você se achegar a Deus e começar a falar a verdade da palavra para a sua própria vida. Falar quem seus filhos são. Quem são seus filhos? Eu vi a Amanda grávida e é uma grande bênção. E como que a Amanda poderia orar? O meu ventre é abençoado. O meu ventre é abençoado. O meu filho, a minha filha serão pais de nações. Precocemente conhecerão a verdade. Vão andar nesse caminho verdadeiro. Ensina a criança o caminho que ela tem que andar. Quando ela for adulta, velha, não vai se desviar do caminho. No começo estava conversando sobre Tereza. Tem 2 netos, a Madalena, mais recente. É tão bom você olhar e ver os seus filhos andando no caminho correto. Fazendo aquilo que é correto, sem medo, sem temor, confiando no Senhor. É tão bom você ver os seus descendentes com a promessa, alcançados pela promessa. A oração de um pai e de uma mãe tem muito poder. Eu falava isso para a Tereza. Quando que o Ricardo pensou em voltar para Guaiçara, casar e ter a Madalena? Se contasse isso alguns anos para ele, ele ia achar que era uma loucura. Tenho certeza. Mas ele está lá. Bom marido, bom pai. A oração de uma mãe tem poder. Cuidado com as orações das mães. Tome muito cuidado com a oração de uma mãe e de um pai. Tome muito cuidado, porque tem muito poder. E aqui Paulo fala, Hebreus 2:1. Por esta razão... Importa. E Paulo estava falando sobre o poder de Deus, que hoje Deus fala por meio de Cristo, por meio da palavra. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza, com mais diligência às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Não vamos nos desviar da palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade. E se você não ouve a palavra, tudo que o mundo diz para você, você vai achar que é verdadeiro. Não existe um filtro. Salvação se perde. Não acredite nessa doutrina que diz que é salvo e salvo para sempre. Porque a Bíblia diz que não é assim. Salvação se perde. E o diabo sempre vai tentar te trazer de volta aonde ele te encontrou. ele é sutil. Ele sabe como armar. Mas você tem a pessoa do Espírito Santo em você. Vamos para Gênesis 41. Aqui eu acho essa história de José maravilhosa. Gênesis 41, versículo 14. Então o faraó teve um sonho. Ele sonhou com vacas magras e gordas e espigas de milho, mirradas e robustas. Só que nenhum mago do Egito sabia decifrar para ele o sonho. E aí ele tinha um servo que falou: olha, eu conheço alguém que esteve preso comigo. E ele era um jovem judeu, um israelita. E ele falou o sonho, decifrou o sonho para nós, para mim e para um outro que estava comigo. E aconteceu exatamente o que ele falou. E o faraó mandou chamar, tirar José da prisão. E vamos ver. E chegou José. Gênesis 41, versículo 14. Então o faraó mandou chamar a José. E o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a faraó. José sabia que não era dele. Ele não tentou se gabar diante do faraó. Isso é muito importante você começar a entender. Que a unção de Deus está sobre a sua vida. Que é a vida de Deus em você fluindo para as pessoas. Deus está com você. Você tem uma nova natureza poderosa. E o diabo tem medo que você descubra quão poderosa é essa nova natureza que está dentro de você. E aí ele disse. Então contou faraó, versículo 17. Então contou faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo. E eis que subiam dele sete vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista, e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras sete gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que sete espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas, nasceram sete espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As sete espigas mirradas devoravam as sete espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém ouve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. Então olha só. Deus estava dizendo: vai acontecer. Eu vou fazer isso. Sobre toda a terra. E eu estou avisando para vocês. Deus jamais fará alguma coisa sem avisar os santos. E Jesus disse: eu vou voltar. E antes de eu voltar, antes da minha chegada, da minha segunda vinda, vão acontecer vários fatos. Muitos acontecimentos vão acontecer. Vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras. São as dores de parto. Dores de parto, quando o bebê está para nascer, as contrações começam em um tempo. Daqui a pouco, quanto mais se aproxima a chegada do bebê, maior são as contrações e mais curtas. Nós começamos as dores de parto. Mas tem muitas coisas para acontecer. Que os profetas profetizavam. profetizaram que já aconteceu, que está acontecendo. O próprio Jesus falou que quando vocês começarem a perceber tantas coisas acontecendo no mundo, e tem uma parte que ele fala que os homens vão ficar tão atemorizados com tudo que estarão vendo, mas ele fala algo fantástico para nós. Mas vocês não são como esses homens do mundo que vão ficar atemorizados, que vão até morrer de pânico, de medo. Não. Quando vocês virem tudo isso, olhem para o céu, porque a redenção de vocês está próxima. Eu estou voltando. Olha a diferença. Você tem que estar neste lugar de fortalecimento. Quando você olhar o mundo totalmente atemorizado, morrendo de medo, os céus sendo abalados, os mares invadindo e destruindo nações, você não vai ficar assim. Porque você aproveitou os 7 anos de grande fartura e se encheu com a palavra. Você teve os seus celeiros fartos com a verdade. Você se fortaleceu, se preparou, porque quando chegar o dia difícil, você não será pego de surpresa. Você não será como o mundo atemorizado, que não conhece a Deus. Você conhece a Deus e o seu relacionamento com Ele. Lembra o que falou Josué? Falou: ame a Deus. Ande com Deus. Se aproxime de Deus. Tenha intimidade, conheça a lei, conheça os profetas. E ele falou algo maravilhoso. Guarde os mandamentos. Seja diligente. Não fique distraído com as coisas. Seja diligente. Então nós temos que começar a pensar. Deus não deixou nada oculto. Ele está anunciando, Ele está falando os acontecimentos que vão chegar. E nós não podemos simplesmente ignorar isso. Você tem que se preparar. Pegue um pedaço do seu tempo. Comece a investir em você mesmo, para você salvar tanto a você como aqueles que estiverem com você, ajudando-os. É isso que a palavra de Deus nos exorta nessa noite. O sonho de José do Egito, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Agora, quando você não é perseguido, agora, quando você não está sendo pressionado demais. Porque se você não... A pandemia é nada perto do que vai chegar. Simplesmente nada. É realmente uma gripezinha. Perto do que vai acontecer, não é nada. E se você não estiver se edificado, se você não começar a pensar como Deus pensa, se o seu coração estiver só nesse mundo, nessa terra, achando que todos os caminhos levam a Deus, que tudo bem, você é bonzinho, você faz caridade, isso não vai te segurar, na verdade. E nós temos tempo, e o tempo é agora. Olha só, e ele repete a mesma coisa, no versículo 26. As sete vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Está dizendo, olha, o tempo que vocês passaram de abundância, quando chegar esse tempo difícil, vocês nem vão se lembrar. Tamanha situação grave que será. E realmente, se você lê a história, os historiadores, essa fome gravíssima varreu o mundo, varreu a terra. Não foi só no Egito. Nunca houve uma fome como aquela sobre a terra. Do jeito que Deus falou. Pensa, o que é a nossa vida? Se o oxigênio agora acabar, 10 minutinhos sem oxigênio, ninguém sobrevive na Terra. E aí? De que adianta a nossa fúria, nossa força, o nosso ego, nossa ganância? Não vai adiantar de nada. Pensa, Deus está nos chamando para um comprometimento mais sério com a verdade, porque Ele quer que você salte muralhas. O que a Bíblia diz de promessas para nós? Você lê o profeta Joel, é um livro maravilhoso, ele diz que nos últimos dias um exército de Deus será levantado na terra, um exército que caminha e aonde ele passa, nada fica, em força e poder. Nós somos esse exército, essa promessa é para a nossa geração, mas você tem que escolher a vida e não a morte. Coloque uma coisa no seu coração. Deus, Jesus, é a fonte de tudo para você. Ele é a fonte de tudo para você. Você não depende de homens. Você não precisa do favor de homens. É só do favor do rei. É só do favor do rei que você precisa. De mais nada. Você não tem que ficar paparicando homens. Você não tem que ficar agradando homens. Que Paulo falou, se eu agradasse a homem, jamais seria servo de Deus. Que as pessoas amam ouvir o que elas querem ouvir. Só que Jesus disse, eu sou teu amigo. Paulo falou a mesma coisa, eu sou teu amigo. Eu falo para você a verdade. Porque eu falo a verdade, me tornei seu inimigo? Não. Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Agora é o tempo de você investir em você mesmo. E ele fala aqui, ó, olha a estratégia que Deus deu para José. É a mesma estratégia que ele vai dar para você poder enfrentar os dias difíceis. Olha só, versículo 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Não era muito, era a quinta parte. Não era metade. Pegue um pedaço do seu tempo. Não é muito. Jesus falou, será que de 24 horas do dia você não tem nem uma hora? Pensa, uma hora para você estar comigo? De 24 horas, uma hora. Pensa, é muito? Não, não é. Uma hora passa tão rápido. No celular, na televisão, no jornal, no filme, na música. Uma hora para estar só com Ele. Comece a pensar, investir nesse tempo bom que você está vivendo. Agora é um tempo bom para nós. Ele fala, versículo 35, ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Percebe, um dia ele estava na masmorra, todo sujo. E no outro dia, ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. Não desanima. Continua orando. Entre um passo e outro, o milagre acontece. Entre aqui eu estou morrendo. O médico falou, você tem 1 mês de vida. Aí você continua submetendo a sua carne, as suas emoções à verdade. E você continua orando e declarando a verdade. Entre um passo e outro, você é totalmente curado. Aconteceu com José do Egito. Acontece com você e comigo. Deus não mudou, ele é o mesmo. Então não murmura. O povo de Israel pereceu por quê? Murmurava. Adão errou. Por que Adão errou? Porque ele deu crédito à serpente. Dê crédito à palavra. A evidência da minha fé e da sua fé é a palavra de Deus. Aí está a evidência. Eu não tenho que sentir. Eu não tenho que ver. Eu não tenho que usar os meus sentidos. Porque foi isso que Satanás usou no jardim. Falou para Adão: Adão, olha para Eva. Eva está falando. Olha lá, coloca a mão em Eva, o coração dela bate. E Adão esqueceu do princípio da fé. Eu não tenho o que ver. Deus disse, se eu comer, eu vou morrer. Eva morreu. E você olha na rua, milhares de pessoas andam, falam, comem, correm. E diante da palavra de Deus, estão mortas, sem vida em Deus, mortas, do jeito que Deus falou para Adão. E você tem que saber disso, você não pode esquecer. Oh, aleluia. Versículo 47, Gênesis 41. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, como Deus havia dito. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Palavra de Deus é para você e a sua casa. Lembra quando Noé começou a construir a arca? Ele tinha um esquema. Você quer construir, fulano? A arca para você e a sua casa serem salvos? Ah, você é louco, Noé. Noé construiu a arca da salvação para ele e para a casa dele. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O mantimento que você guarda com você é bênção para a tua casa. A tua fé é para a tua casa. Você guarda os seus. Porque quando começar a terra a ser assolada, a fidelidade de Deus, a aliança dele, não é comigo e com você. A aliança dele foi feita com Jesus, que não consegue ser quebrada. Por causa da aliança que Deus fez com Jesus, somos abençoados. Porque só Jesus conseguiu cumprir. É uma aliança eterna feita com Jesus, inquebrável. Por isso nós somos abençoados. Comece a pensar na vida abundante que você tem em Cristo, em Jesus. E olha só. E assim, versículo 49, e assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas, além. Deus sempre faz infinitamente mais. Pensa sobre isso. Confia nele de todo o teu coração. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E nós nos lembramos de que quando Jacó foi abençoar os filhos, as tribos, lhe chamou José e ele cruzou as mãos. Manassés era o primogênito, mas ele deu a bênção sobre Efraim. Então nós temos que entender, Deus tem planos porque conhece o coração do homem. As 12 tribos de Israel, as 2 casas de Israel, 10 tribos tinham como cabeça Efraim, a tribo de Efraim. E 2 tribos ao sul tinha Judá. E Jesus veio da tribo de Judá, as 2 casas de Israel, divididas. As tribos foram divididas. É importante entendermos isso, o contexto dos acontecimentos. Porque Deus vai falando por meio dos profetas. E termina assim, olha, versículo 50, 53. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Todo mundo começou a perecer, menos o Egito. Quando as coisas começarem a acontecer, você não vai perecer, como o mundo perece. Lembra que Paulo falou em 1ª carta de Coríntios, capítulo 11, quando ele estava ensinando sobre a ceia. Você não tem que perecer como o mundo perece. Olha a ceia, olha o significado do sangue, olha o significado da carne. Você não tem que morrer de doença como o mundo está morrendo. Você não tem que morrer de fome como o mundo está morrendo, porque nós temos uma aliança, o poder do entendimento da ceia do Senhor. Ele morreu para você não ter que perecer. Ele andou um calvário para você não ter que andar. Comece a pensar do poder da ceia. Não é uma coisa única. Tem pessoas que quando vão ceiar, se preparam a semana toda. Não posso pecar, não vou fumar, não vou beber, não vou trair a minha esposa, é semana de ceia. Passou a ceia, acabou. Voltamos ao normal. Não é assim que funciona. Isso é religião. E ele fala assim, versículo 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Também teve fome no Egito, mas os egípcios tinham abundância, porque José teve sabedoria de Deus. Então, precisamos de sabedoria para administrar a nossa casa nos dias difíceis. Temos que ter sabedoria para administrar os nossos negócios nos dias difíceis, ouvindo a instrução e obedecendo. Amém?